Sérgio Duarte, criador do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, bem-vindos. Oh, que fofo.
Já não é a primeira música? Vez que acontece isso. Não me
mas eu parei. Parei, colega.
Mas podemos falar por causa da música.
Onde é que se põe stop nisto? Ficou em pause.
Pois.
Depois vemos se arranca às 7. Eu ponho play, pode ser. É pá, fogo.
Mas era engraçado falarmos com esta música sensual, não era?
Se quiseres eu ponho uma de pianinho e fazemos tipo alta definição.
Ou um Enyazinho assim.
Um Enya, sim. Ok. Bem-vindos a mais um Alegria de Viver, um Alegria de Viver dos longos, finalmente em direto e finalmente com um convidado em direto, não é?
Sim, nós temos tido azar porque temos tido convidados que ficam doentes no dia.
Sim.
E por acaso tu não tiveste essa praga, não estás doente, pois não, amigo?
Que eu saiba não, mas ainda vamos a tempo.
Ok.
Pois, estás, quer dizer, estás meio...
Temos tido convidados alegadamente doentes.
Sim.
Eu não vi.
Sim, não lhes pedimos atestado.
Mas deviam ter trazido.
Deviam ter trazido.
Ora bem, quem é que nós temos hoje connosco? Temos tão somente Miguel Vieira. É isso?
Exatamente.
Miguel Vieira, que é humorista profissional.
Não é bem.
És. Não fazes isto.
Faço.
Então cala-te.
Pronto.
E portanto, humorista profissional de Alcobaça.
Não.
Não é de Alcobaça.
Leiria.
Não.
Marinha Grande.
Marinha Grande, foi isso que eu disse. Precisamente que veio de propósito hoje, sobretudo quando está há pouco tempo numa fase nova da sua vida ou numa fase renovada da sua vida.
É verdade, sim, senhora.
Bem-vindo, Miguel.
Obrigado. É com um grande gosto que estou aqui. Eu agora sinto-me naqueles programas de documentário de futebol.
Yeah. Bom, obrigado a todos. Eu queria agradecer ao auditório, não é? A todas as pessoas.
Queria começar por agradecer a Deus, à minha mãe.
E então?
Uma fase diferente, tipo aos 40 anos decidi que estava farto de dormir até à hora que me apetecia e essas coisas todas. E então eu e a minha esposa tivemos uma menina na semana passada, quinta-feira passada.
Fogo!
Parabéns, metem umas palmas.
Parabéns. Espera.
Ah, meu Deus! Para que as pessoas saibam que isto é gravado ao vivo com audiência e tudo.
É.
Ovação de pé.
Ovação de pé agora por causa disto.
Eu acho se houvesse ovações de pé para pessoas que têm filhos,
sim,
podia ser uma forma de aumentar a natalidade em Portugal, não é? As pessoas terem filhos em estádios, as pessoas a aplaudir, é mais um português. Quer dizer, as pessoas celebram golos e não celebravam o nascimento de uma criança.
Sim, o acréscimo da população.
Epá... Tu ias ver isso?
Na concepção.
Se eu ia ver isso?
Sim. Tu ias bater palmas a isso?
Tipo o Noivas de Santo António, mas com várias grávidas a dar à luz.
Sim, sim, sim.
Não
sim,
ia
sim.
ver isso.
E até mesmo na concepção, por exemplo, imagina, já há cheque dentista, há essas coisas todas, havia um avalzinho do Estado para cada tentativa de concepção.
Não, eu estava a imaginar já outra coisa, que era as pessoas todas reunidas no estádio para ver a concepção.
A concepção, exatamente.
Eu acho que a concepção devia haver uma técnica. Os cientistas que tratem disso, que é de saberes imediatamente no momento se fecundou ou não.
Ah, ok.
Haver tipo um barulhinho, tipo tirim.
Sim.
Tipo VAR, não é?
Sim.
Vamos ver se vale ou não vale.
Sim, que é para as pessoas celebrarem, porque eu estou a celebrar a concepção,
sim.
Não é sempre.
Ah, pois.
Não é cada tiro, cada mel.
Opa, sim, imagina, em primeiro lugar as senhoras tinham de estar numa posição daquela de yoga, em que metiam a anca assim ao alto e as pernas, não é? Para aquilo escorrer. Podia
sim,
ser.
Também, sim.
E depois ia lá alguém, não sei, fazer uma recolha, não sei o que é
não,
que se
não, era um ruído. Pim, pim. Tipo
elevador a chegar.
Sim, o elevador a chegar, a pessoa.
Tipo Super Mario a apanhar o cogumelo, não é?
Tipo, estás a imaginar claques. Tipo, a apoiar o gajo. Tipo, não desiste, insiste, ainda há esperança.
Não, mas podia ser até uma cena obrigatória, porque tem de haver rivalidade, que é um podia crer e o outro não. E portanto eram rivais.
Eu acho que isso tem outro nome.
Tinha de ser rivalidade.
Quando um podia crer e o outro não, eu acho que isso tem outro nome. Já não é concessão.
Sim, o gajo a pessoa que queria tentar tirar o preservativo.
Sim, sim. Ou seja, haver táticas do género, ok, estas pessoas vão agora ter relações sexuais, O que não sabe é que há aqui uma tática escondida em que uma está para conceber, a outra está só para se divertir. E então vamos ver se alguém consegue derrotar o outro. Uma espécie de MMA de sexo.
Yeah. Seria uma chave para obrigar o gajo. Sim. Eu não quero, eu não quero. Não, agora já está.
E ele não tires fora. Pá, podia ser.
Pois é, eu tenho aqui uma ideia de negócio que eu queria debater com vocês.
Que é qual?
Porque eu acho que o Elon Musk tem desenvolvido tanta coisa e tantas apps, então se estás a falar daqueles implantes neurológicos e tudo, e eu acho que já faz falta haver uma app para o telemóvel que uma pessoa, tipo, por exemplo, imagina, ligas a câmara, apontas para o bebê e diz-te quantos traços de bebê é que tem, tipo, se está cheio ou não, tipo, se está muito perto da hora de mamar, ou
tipo Tamagotchi.
Sim, isso.
E depois também apontavas para a fralda. E aquilo dizia-te logo se está cagado ou não está.
Sim, sim, sem teres de abrir, não é?
Apontavas para a mama da mãe e aquilo dizia-te o nível.
Ah, de, sim, de enchimento.
Exatamente.
Ok.
Acho que é uma coisa que faz falta.
Por acaso
faz.
Era preciso instalar muitos sensores. Nas mamas, na fralda do bebê, no sistema digestivo.
Podia ser
era
uma coisa que faz visual. Faz um scan.
Da densidade de matéria orgânica, por exemplo. Quanto mais denso tiver, mais cheio está.
Pois, epá, podia ser. E podias também medir se o leite é nutritivo o suficiente para o bebê, porque às vezes eles ficam a chorar e uma pessoa nunca sabe se aquilo alimenta ou não.
Mas também consoante a alimentação da mãe, o grau nutricional do leite varia. Yeah. Então, ou seja, à medida que a mãe jantava, você havia um mostradorzinho de lado que dava aquela cena, tipo, não sei quanto
está assim. Hoje o leite sabe a peixe. Não, devia ser uma coisa. Hoje o bebê vai comer leite a saber a peixe.
Ou está cheio de leite, mas metade é whisky.
Mas
ia lá o pai ver o shot, ordenhar o shotzinho.
Já imaginaste se nós fôssemos como aos pássaros? Tipo, imagina o pai aqui lá mamar da mama e depois pegava no bebê.
Imagina, olha que se a evolução fosse assim.
Sim.
Não é? Vou alimentar as minhas crias.
Mas
olha, isso até fazia com que se calhar não houvesse tanto abandono parental.
Olha, epá, pois não sei. Mas tínhamos de evoluir muito para isso.
Sim, mas isso tinha de ser aqueles homens que querem estar mesmo envolvidos em tudo e que dizem, eu estou grávido. Não é?
Pois, nós o que é que tu tens a dizer aí? O que é que vocês têm a dizer em relação a isso?
Se calhar o Miguel é a pessoa mais habilitada para
falar.
Tu dizias isso? Que estavas grávido também? Nós estamos grávidos?
Não.
Não?
Não tenho esse hábito, não. Até porque acho que é redutor do esforço e sacrifício da minha criança que andava a arrastar. Porque a minha filha nasceu com 3,3 kg, mas a Fátima andava a arrastar com uma botija de gás da pluma para aí de 6 kg ou 10.
Pois. Yeah. Sim, é isso. Eu acho que nós estamos grávidos desvaloriza um bocado a pessoa que tem o trabalho todo.
Mas a minha pergunta para vocês, e acho que aqui pode ser mais polémica, é quem é que quer ter essa conversa? Será que é alguém que quer envolver-se, ou seja, quer estar envolvido, ou é alguém que o obriga a envolver-se? Porque pode sentir que está desligado.
Vir da mulher?
Exatamente.
Pode. Também pode ser, sim, para incluir um grau de pertença.
Yeah. Sim, pode ser isso.
Pode ser isso, mas não deve fazê-lo.
Opa, é estranho, porque é o mesmo que nós estamos a tentar pôr em pé de igualdade, tipo o Cristiano Ronaldo quando entra em campo, e o gajo que está cá fora a gritar e a dar apoio moral. Opa, também é importante a claque.
É.
Mas há alguém que está a esforçar muito mais, há um que se esforça muito mais que o outro.
Tu nem precisas ir aí, podias dizer o Cristiano Ronaldo e a Georgina, os seguidores que tem, não é só por causa dela. É porque está com o Cristiano Ronaldo, ok? É só por causa disso. E portanto,
tu viste o documentário da Georgina?
Não, vi o primeiro episódio da primeira temporada.
Eu acho piada chamar-lhe documentário. É tipo, visto.
Mas é um reality show, não é?
Pois, mas é um documentário das Kardashians. Não é?
É mais ou menos.
É isso? É um documentário em tempo real.
Em que só há uma Kardashian, não é?
É. Opa, eu vi a forma romantizada do primeiro episódio, mas diz, tu viste isso?
Não, eu vi peças soltas, a Fátima viu.
O que é que tu
curtiste? De vez em quando via peças soltas. Opa, e há uma coisa que eu acho hilariante, que é quando ela... Porque isto é um nível de honestidade própria que é extraordinário, que é quando ela diz, não, eu já fui não sei o quê, já fui vendedora de loja, já fui não sei o quê, e agora sou homem puta. Ah!
Ele diz isso
com
assim.
Esta tranquilidade. E eu digo, olha, sim senhora, pronto, olha, pelo menos...
Ok.
Mas os espanhóis, eles usam esse termo com muita...
Sim,
são muito liberais com esse termo.
Sim.
Tipo, é tipo o Roder e nós chegamos... eles é...
Sim. Eu lembro do Guardiola dizer... aqui é el puto jefe. Não é? Sim, ele dizia essa coisa que não é um termo. Agora, eu lembro-me de ver... É que ele estava naquele misto de rir e estar completamente irritado e pensei, vou ver isto para ficar mais irritado ainda ou não? Que é, aquele primeiro episódio tem uma necessidade dela em mostrar que é muito humilde. E nessa altura, o Cristiano Ronaldo estava na Juve, em Turim.
Sim.
E então, para ela falar do quão humilde ela é, ela na primeira cena apanha um avião privado. Queríamos falar das minhas raízes humildes. Ora, o Cristiano está a vir aqui no seu Bugatti despedir-se à pista, não é? Vou entrar no avião privado para vos falar do quão humilde eu sou.
Mas aquilo é um bocado. É a história da Cinderela, que eles querem vender essa narrativa, não é? É
pá, claro. Sim.
É. Então, mas isso tens numa escala também ligeiramente diferente. Isto foi um vídeo que as shorts do YouTube decidiram que eu precisava de ver, que é um vídeo em que está a Victoria Beckham. Uhum. A falar, está o David Beckham de lado, e ela a dizer que é working class, que é não sei o quê, que veio de uma família proletária. Não, diz com que carro é que teu pai te levava à escola. Ah, isso não é bem assim, não é isso. Vis com carro, nos anos 80 ou nos anos 90, meu pai. Não, diz a verdade. Pronto, meu pai tinha um Rolls Royce.
Essa cena é a melhor cena do documentário.
Mas eu acho engraçado essa. Se fores ver, é rara a pessoa que diz que é rico. Então, às vezes um gajo muito rico e diz que é de classe média.
Sim.
Tipo, e a classe média paga muitos impostos. Só eu pago 50% de impostos. Ou seja, ganhas
50% de impostos, ganhas a nível de classe média. Sim,
ganhas muito. Eu não estou a dizer que é justo isso, acho que não, acho que é demasiado, mas ganhas muito bem.
Claro.
Ninguém acha que é rico.
Vocês não se lembram quando o Herman dizia isso, que pagava muitos impostos e ganhava 150 mil contos por mês?
Sim. Porra! Não me lembro disso, mas
75 mil euros por mês a trabalhar na televisão. E ele, pago muitos impostos.
Mas ganhava isso ou era isso para descontos?
Pá, seja o que for. Se for para descontos, ganhava o dobro.
Exato. Certo?
se não for, ganhava metade disso, o que é muito dinheiro.
Sim, mas continua a ser muito dinheiro, sem dúvida.
Mas é esta... Também acho que é bastante, mas é muito à mesma.
É. Pois é, tu não achas que é daquelas coisas que são completamente horrendas? Porque, fogo ao fisco é errado em qualquer estrato social.
Não
é
nada.
Calma. Mas quando é de um político, é muito pior. Então está aqui este ordinário.
É mais descoordinado, exato. É mais porque...
A sensação com que tu ficas, quer dizer, mas eu tenho que pagar os meus impostos todos os meses. Há meses em que me vejo à rasca. Sim. Tenho que dividir o IMI da casa em 12 pagamentos que não consigo pagar de uma vez.
Eu acho mais gritante, não sei, se calhar coloco ao nível do político, a cena quando tu vês gajos dirigentes de clubes de futebol ou clubes de futebol a dizer, foi-lhes perdoado esta dívida ao fisco de não sei quantos milhões.
Sim.
E tu meteu-se, eles tinham isto para pagar, não iam conseguir, perdoa-se, foram só 5 milhões, eu penso. 5 milhões de euros ao fisco.
E aqueles 5 milhões de euros, quantas horas extra de médicos é que não paga?
Fogo!
E aqueles que têm tipo fortunas de 10 mil milhões e que um processo no fisco para pagar 100 milhões, fugiu com 100 milhões, não faz falta nenhuma, mas mesmo assim fogem.
Isso
faz-me confusão também.
É. Pronto, e viramos a dizer, pronto, mas também acho que algumas coisas são altíssimas, aquilo que se paga em Portugal é terrível. Pronto.
Mas também é fixe ter estradas e escolas e
hospitais. É giro, claro. Mas normalmente é pago por quem, pá? Pela classe média, pá!
São sempre os mesmos
mesmo a pagar, pá, as crises, pá!
Não, e depois tens aquela coisa que é do género, tu tens que pagar os impostos todos os anos, mas depois tens grandes empresas, tipo EDP, as Galpes e o caraco, que passam não sei quanto tempo sem pagar impostos e o Estado precisa mesmo daquele dinheiro e então de vez em quando aparece aquele regime bonificado.
Sim.
Se pagares voluntariamente só pagas X%.
É pá, pois é isso.
E um gajo nunca pode fazer isso, eu bem queria. Tipo, olha, a minha retenção na fonte, vou congelá-la durante 3 anos e depois só pago metade.
Sim.
Mas eu acho piada o conceito de contabilidade.
Para mexer nisso.
Contabilidade criativa, porque contabilidade supostamente é a coisa mais cinzentona do mundo. Só não. Que de repente tens um artista e
Espera, preferes contabilidade criativa ou engenharia financeira? O que é que preferes?
Contabilidade criativa é mais fixe. Opa, eu sou contabilista, mas não sou dos que seca, eu sou dos criativos.
Yeah,
eu arranjo esquemas.
Pá, vamos fazer aqui
não
um
não
brainstorm.
É esquemas, é, eu crio obras de arte.
Sim, sim, sim. Sim. Eu crio soluções, percebes? Sim, eu estou no ramo das soluções.
E o comediante não criativo?
Ah!
Como é que te chamarias? Comediante financeiro?
Ou comediante contabilista?
Comediante contabilista. Oh, pá, eu faço comédia, mas não sou muito criativo.
Yeah.
Eu só vou gritar para o palco e as pessoas riem-se, não sei porquê.
Também existe.
Também existe.
E de repente há um gajo que chega para lá com aquela cena, com aquele papel das contas.
Há assim dizer números.
Sim. Aleatoriamente. Até aquele gajo que meteu tipo uma fatura de jantar em despesas de manutenção de não sei o quê.
Punchline só, punchline só. E lá ler o relatório e contas. Já o contabilista criativo tem os Excel e no final tem punchlines, tipo a dizer é como a tua mãe. Pronto, no final. Não, tem conclusão: 5 mais 2 mais 3 milhões mais não sei o quê, da tua mãe. No final, tudo somado e pronto.
Por que não?
É isso, contabilidade criativa.
Ok, Miguel,
diz-me.
O que é que trouxeste temas para nós debatermos?
Depende. Olha, eu trouxe uma panóplia de coisas, por exemplo. Há uma coisa que eu não sei se vocês têm o mesmo nível de irritação com isto que eu tenho, que é quando um gajo vai a uma casa de banho num sítio qualquer, tipo num café, numa coisa qualquer, e a casa de banho é daquelas que a luz acende automaticamente e que depois tu estás sentado no trono, não é? Num momento de vulnerabilidade.
E tens de fazer o Harlem Shake, não é?
E subitamente estás à escura. E quando funciona? Porque às vezes o Harlem Shake não chega.
Pois não.
E tu tens
de levantar.
Exatamente. Sim. E por vezes.
Sim.
Opá, levanta questões.
Epá. Levanta várias questões.
Levanta a questão para já vocês terem a referência do Harlem Shake, que é uma coisa muito específica de um dia 2015.
E o que é que tem? Porque o Harlem Shake era aquela coisa da malta.
Sim, eu sei, era daqueles membros.
Ou mas... tu tornaste, pronto, sim, um daqueles
pronto,
bonecos.
Fazer a onda, vá.
Yeah, fazer a onda,
fazer
é
a onda
universal.
Ou daqueles bonecos de berma de estrada,
sim,
que abanam
aqueles
os braços.
Aqueles
insufláveis. Exato. Tornas-te nisso dentro da casa bem. Isso irrita. Bastante.
E, bastante. Até porque depois, imagina, tu tens. Há ali um impasse de dilema, que é: eu vou correr o risco de me levantar ou não?
Sim.
Porque isto, opá, às vezes há coisas que acontecem, tipo.
Aconteceu-te isso já, por exemplo, estás a dizer já sentado no trono.
Sim.
Agora, isso já te aconteceu no mictório? Isto é, a luz apagar. E mesmo tu mexeres-te
e estás a mijar no gajo.
Exatamente.
Do lado. Tipo, estás tu a tentar acender a luz e estás a mijar a perna das calças.
Agora,
do gajo. Está
pronto, mas eu estou a pensar, isso nunca me aconteceu acompanhado. Nunca me aconteceu acompanhado, sempre sozinho na casa de banho. Acompanhado ia ser muito estranho.
Sim.
Quem é que se mexe primeiro? De repente estavam os dois a dançar lambada, não é? Estavam a mijar.
Sozinho também há muito afilme.
Mas vocês dançam? Vocês dançam?
Não, mas abanas, não é?
Não, eu fico no escuro.
Tu terminas no escuro?
Sim, para quê?
Epá, mas tu é fogo.
Eu não preciso de luz, eu já estou posicionado onde tenho de estar, não preciso que esteja.
Mas não duvidas?
O quê?
Não duvidas? Por exemplo, tu estiveres ao cimo de uma escadaria, daquelas luzes de prédio, apaga-se-te a luz e tu já vi a escada, já sei a tua onde é que é, deixo às escuras.
É uma realidade diferente. Eu estou a dizer, se estiver parado, sentado na sanita.
Ah, mas sentado, estou a dizer no mictório.
Está a dizer no urinol.
No urinol faço o tenho a fazer.
E depois é que te mexes?
Eu consigo fazer.
Espera.
Sim.
Temos várias
também
coisas a discutir
só um
aqui.
Braço, não é? Porque acho que não está aqui ninguém. Pois. Tem que estar aqui os dois. A...
dizes tu.
Agora. A minha pergunta para ti é, então tu terminas de fazer, sacodes, pões dentro e depois é que te abanas?
Sim.
Ou abanas-te ainda com apanhar ar?
Epá, agora não sei.
Não, porque se diz muito.
Então simula só para nós percebermos.
Não, eu acho que...
Fazem um roleplay.
É verdade, sim, eu consigo fazer isso. Porque nunca é às escuras, tu estás num beijo nada. É aquelas escuras penumbra.
Não é às escuras.
Pá, não é uma coisa que me...
Eu chateia-me mais do que luzes intermitentes. Chateia-me mais pedir a chave para ir à casa de banho.
Ah, sim. Sempre.
Ah, sim.
Isso chateia-me muito mais... Sobretudo porque aí fico autoconsciente do tempo que estou a demorar na casa de banho.
E
se
não
tiver
só...
de fazer número 2, eu sempre que saio daquela casa de banho, eu sinto que todas as pessoas naquele café sabem que eu fui fazer cocó.
Olha o cagão.
E não só. E
olha
que...
o cagão.
Não, mas pior é... até debatem entre elas.
Sim.
Tipo, olha, já viste, deve ter prisão de ventre ele.
Sim.
Ou tem...
Não, pá, após todo o café está a discutir isso.
Não, mas os cafés fazem de propósito também, quando essas realidades, geralmente é um porta-chaves enorme.
Sim.
Como que é mesmo aquele...
Sim.
Que é mesmo aquela coisa, fazes aquela walk of shame até à casa de banho com o cetro de cagão, não é?
Sim, sim. Lá,
a desfilar. Era aqui o rei do cocó.
E o rei, não é o rei vai nu, o rei vai cagado.
O rei vais com aquele sceptro. Não, aquilo é feito mesmo para. Olha, eu quero que usei o menos possível esta casa de banho.
Será? E quando estás mesmo aflito e chegas lá, desculpa, eu queria a chave da casa de banho. E o gajo começa com aquelas merdas, queria já, não quero. Opa, vai ter poder, não quero.
Pá, é assim. Havia a cena também do tijolo, mas era em estações de serviço.
Sim, pois é isso.
A minha pergunta é, como é que isso começou? Quando é que alguém decidiu, pá, andam-nos a roubar... Tipo, há malta que quer o exclusivo, e sempre que passa aqui quer poder vir sozinho à casa de banho.
Quer ficar com a sua própria chave.
Quer ter a sua própria chave.
Ai, ou... não me admira, camionistas e assim... Paro muito numa área de serviço, eu vou muito a esta casa de banho, eu quero ter a minha própria chave.
Ou até mesmo haver uma coisa que é do género, tipo, todas as áreas de serviço da Galp na autoestrada, por exemplo, quem diz da Galp,
terem a mesma
outra coisa, têm a chave mostrada. E então depois há cópias que todos os camionistas têm um, tipo, faz parte. Quando tu vais, tipo, sei lá, imagina quando vais receber o diploma na universidade ou caraca, tens a cena quando te tornas camionista em que alguém te vem e dá-te a chave. Sim. Todas as casas de banho da A1, por exemplo.
Pois, justifica. Justifica.
Epá, vocês acham que deixariam de viajar se sempre que tivessem de ir à casa de banho, em todos os sítios que tinham de ir fora de casa, havia um microfone que vocês tinham de anunciar sempre às divisões todas? Olha, vou fazer cocó agora, está bem? Quero que toda a gente saiba que eu vou fazer cocó. Estão em Madrid, estão em França, têm de dizer isto. Continuariam a viajar?
Era uma humilhação partilhada.
Era uma humilhação. Sim. Não, só acontecia convosco. Isso,
sim, até era muito mais constrangedor se fosse, por exemplo, na minha terra, sim. Não é?
Sim.
Depois vou ter que passar por aquelas pessoas todos os dias. A viajar não é tão mal.
Okay.
Epá, mas
até
qual
pode
é a vergonha?
Uma cena tipo continente.
Não estou a dizer que é vergonha. Porque é aquela cena de autoconsciência só, mais nada.
Pois, mas a questão é: um gajo não tem de ter vergonha disso.
Certo.
Existe esse pudor.
Sim.
Todos temos, aparentemente, mas não devíamos ter.
Então agora.
Isso devia ser anunciado, devia ser regra social.
Sim.
As pessoas deviam dizer.
Então permite-me pegar nisto, no que ele está a dizer, porque então tu vais ficar muito contente com uma coisa que os gajos criaram no Japão.
Que o quê?
No Japão, em várias empresas de grande dimensão e de multinacionais e tudo, os gajos têm o tempo controlado que vão à casa de banho. E portanto, não é controlado
no ponto.
Não é bem, é controlado no sentido de uma coisa é tu ires à casa de banho para usufruir da casa de banho, outra coisa é tu ires para a casa de banho impedir os outros de usar a casa de banho para estar a jogar enquanto estás sentado na sanita.
Sim.
Então o que é que acontece? Os gajos, ao fim de 10 minutos, tu entraste naquela casa de banho, aquela casa de banho tem uma câmara de filmar.
Uhum.
Ao fim de 10 minutos.
Interior?
Sim. Ao fim de 10 minutos. Tu ainda estás dentro da casa de banho, aquilo começa a ser transmitido em todos os ecrãs da empresa, toda a gente vai saber que tu és o cagão que está lá há mais de 10 minutos.
Olha. Nós tínhamos uma piada dessas no último espetáculo.
Mas era de picar o ponto, não era?
Era picar o ponto na casa de banho
para descontar esse tempo.
E no final do mês, quem tivesse passado mais tempo na casa de banho, aparecia um quadro na empresa a dizer o cagão
do mês. Ao lado do funcionário.
Isso
do
é
mês.
Quase o que acontece na Sanai.
E é quase o que acontece no Japão, aparentemente.
Não é? Na Caixa do Continente, eles têm horários específicos para ir à casa de banho. Pois. Não pode dizer, aliás,
quando
ainda
quiseres.
Você estava a falar sobre isso e eu fui ver, achei isso curioso e é mesmo verdade.
Epá, fogo.
Porra.
É só triste isso para mim.
Ah, pá, não, é triste. Mas
há malta que abusa.
Mas a verdade é que, havendo telemóveis, tu podes passar na boa meia hora e ainda dás para lá passar.
Ah, sim. Sem ter noção.
Estás a imaginar o quão horrível era para os clientes se a senhora ou o senhor que está na Caixa do Continente tivesse de fralda para não ter que usufruir das pausas.
Nós
de
já defendemos
bem.
Isso
e
no
de repente
jovem.
Há um certo aroma naquela fila de caixas.
É vá, sim.
Em que toda a gente se despacha muito mais.
Não, e tu tinhas
quer
a menina.
Quer fatura com o contribuinte? Não, não quero, menina, dá cá o talão, vá.
Tu tinhas a menina depois dos patins a mudar a fralda.
Passava.
Limpeza à Caixa 38. Vi um vídeo de uma miúda que foi a um concerto em Taylor Swift desses no Brasil que houve e que ela ia de fraldas, de geriátricas.
Que era okay. para não ter que perder nada dos espetáculos.
Yeah. Ah, e deve ser um pesadelo.
Mas tu já contaste que a malta, quando vai a Times Square, não é? Passar na passagem de ano, sim. leva fralda também.
Pá,
então, no meio daquela pronto. Gente toda.
Sim.
Epá, você. É ok.
Pô, eu preferia não ir a um evento. Se me dissesse, olha, se calhar pelo sim pelo não leva fralda porque podes ter sim. problemas, eu não vou então.
Pois é,
sai esse risco. Não vou.
Eu depende do quão investido estava eu no evento, percebes? Ou seja,
mas algum evento, considerar. Algum evento que te faria estar tão investido ao ponto de tu, um homem adulto, levares fralda para um evento?
Não, mas podia-me fazer estar tão investido, de modo que eu, nesse dia, só ingeria tipo líquidos, por exemplo, ou uma coisa qualquer, ou só fazia tipo soro nutritivo e tinha feito tipo uma carga abismal de laxante no dia anterior para garantir que naquele dia
que não.
eu ia ter a minha atenção toda dedicada para aquele evento.
Porra, mas diz-me que evento é esse?
Dá-me um exemplo. O que eu quero saber é que evento é que te faria. Primeiro, parece uma coisa
por
muito
exemplo,
bem pensada.
Jogadas das um ato de concessão num estádio. Ah.
Pronto, porque não?
Sim,
porque não?
Porque não ia querer. Imagina o que é, tu estás ali há duas horas a ver e no momento em que tu vais à casa de banho é que há a concessão e ouves o turum que garante que houve fecundação e tu perdeste
as Champions da concessão.
É pá, sim. pois.
Pá, não há nada. Não imagino.
Eu não acho que haveria um evento que me fizesse isso, sim.
Que me pusesse a fazer uma dieta dessas. Porra.
Ou ir de fralda para um sítio qualquer.
Ou ir de fraldas, não.
Não dava para mim. Então.
Então, olha, já que estamos a falar em fraldas, eu tenho uma pergunta também para vocês. Vocês não acham que está na altura de haver o Big Brother Sénior, respeitinho aos mais velhos?
Por que não?
Que era só, tipo, as condições para entrar é que tinhas de ter mais de 70 anos. E depois eram, por exemplo, 12 velhos lá dentro a viverem uns com os outros, que são pessoas que normalmente se dão todas bem umas com as outras, não é? Nem ralham por tudo e por nada, que no fundo vai de encontro ao conceito.
Eu acho que ia ser muito bom, por acaso.
Eu também acho que ia ser hilário.
Ia ser melhor do que o Big Brother atual.
O que eu acho é que todos os dias ao pequeno almoço deviam dar Viagra aos velhos. Para eles andarem todos rebarbados lá dentro. Porque têm de ter os mesmos condimentos. Que é
já
que
os olhos reiados. Não, acho que isso estragava um bocado, por acaso. Acho que isso tirava a atenção das pessoas. Eu acho que tinha piada porque ele está a dizer de pessoal resmungão.
Só não, isso. E depois estás a imaginar uma cena tipo andar um velho perdido à procura da dentadura lá dentro. Sim. E depois a ver outro que está no confessionário que diz assim: sempre que a produção dá arroz doce, aquele lambão come-o todo. Desta vez fodiu que roubei-lhe os dentes.
Opa, e depois era a cena de. De discussões, quem é que tem mais doenças, não é?
Sim,
é muito disso. Ai, olha, aconteceu. Não foi nada.
Qual é que é o melhor centro de saúde?
sim, discussões de velhos.
E preços de supermercado e coisas
eu,
assim.
Eu tenho uma piada disso, mas eu efetivamente vi uma vez dois velhos a discutirem qual é que era a melhor passadeira para atravessar e estavam a discutir se era uma aqui ou outra tipo a 20 metros. Porque era mais perto ir pela outra e eu estava a discutir que era mais perto ir por aquela. Pá, eu fiquei encantado com aquilo porque. Exige dedicação. Não é? Pá, tu ralhares por uma coisa tão banal.
Eu gosto de discussões sobre assuntos que têm jeito.
Pá, esse aí...
Assuntos banais. Sim. Gosto disso.
É o conceito.
Estás a imaginar que de repente os velhos vão a uma loja dos chineses, compram um fio de nylon, espetam uma estaca no chão, outra do outro lado da estrada, fazem o comprimento e ficam com o fio, marcam. Agora vamos pelo outro lado e vêm-se desenrola mais ou sobre o fio. E fazem as duas viagens, depois voltam ao mesmo sítio para continuar a discutir por qual é que vão passar.
Isso não interessa. O que interessa é o que eles já sentem. A irritação já lá está dentro. É emocional.
Aquele documentário do pessoal da Terra Plana conseguem fazer uma experiência que provam que a Terra não é plana e eles, não, isto deve estar mal.
Sim, temos de voltar outra vez.
Temos de fazer o teste outra vez.
O Beyond the Curve.
Mas a Terra é plana. É em pequenas parcelas de cada vez.
É. Mas pequeninas.
Sim. Muito pequenina.
Opa, sim, é um bocado esse o princípio. Mas eu via isso.
Eu
era
via.
Capaz de ver a primeira edição.
Pois, mas via mais rapidamente do que o Big Brother normal.
Sim,
porque
sim,
acho
sim,
que ia ser mais cómico. Ia ser mais cómico o pessoal que fosse lá já numa fase da vida em que estão a cagar, em que não querem saber se eu a seguir vou fazer presenças ou vou fazer novelas e não sei o quê. Então, olha, vou ser eu próprio mesmo.
Ah, eu adorava eles fazerem presenças em torneios de sueca.
Imaginar, de repente, e não sei quem está nomeado. E o gajo e tinha um colapso. Bem, vamos ter que nomear outro que este já saiu.
Pois isso, havia esse risco de alguém morrer na.
Sim, mas
na
esse Big Brother não podia ser 3 meses. Tinha de ser uma semana.
Sim, era mais.
Com nomeações diárias. Tinha de ser.
É pois papo. Havia um, coitadito, que tinha Alzheimer, já nem sabia onde é que estava, nem o nome dos outros concorrentes.
Mas não havia um reality show. Eu posso estar a sonhar. Que na SIC, em que o conceito era um velho andar com uma pessoa nova.
Ah, sim.
E andarem-se tipo a ensinar um ao outro.
Sim.
Havia isso. Mas era, e um dos feitos era o Nel Monteiro.
Era?
Era.
Ainda. Ah, lembro-me qualquer coisa disso, isso, que era tipo um novo viver durante X tempo para a casa dessa pessoa mais idosa e ajudar na vida daquela pessoa e ter entrosamento com aquela pessoa. Isso é hilariante do seu próprio mérito.
Sim.
É quase tão bom como o Toya dar conselhos de condução em autoestrada, mas só com calças de veludo, porque senão é perigoso.
Sim, sim, porque ele estava com a perna, não era?
Sim. Epá, esse reality show devia ser revisitado, por acaso. Sim. Porque Toy,
na casa do Toy, não é?
Sim, ganhou outra popularidade, ganhou uma credibilidade mais de gajo que não se leva muito a sério, e brincalhão e boa onda. E esse documentário, pá,
hoje
pelo
em
lado
dia
cómico,
tinha um nível de sucesso completamente diferente. Sim, se voltasse a revisitar essa ideia.
Sim, teve sucesso. Vocês lembram-se do boneco do Contra-Informação do Toy? Era o Macacoy, que aparecia um gajo peludo só. Aparecia um macaco, que era o Macacoy, que também aparecia no meio do Contra-Informação.
Epá, pô.
Não me lembro disso.
Não te lembras disso? Eu lembro desse pequeno grande pormenor. Sérgio, tu tens temas para nós?
Não, acho que o Miguel tem mais temas.
Tu tens mais temas, Miguel. É a tua hora.
Isto, no fundo, eu sinto que sou eu que estou a entrevistar a você.
Não.
Então, olha, vamos te entrevistar nós a ti. Então, como é que começaste isto da comédia?
Ah pá, de uma maneira muito ridícula, que foi... eu já tinha o gosto por tudo o que tem a ver com comédia e tinha a paixão de um dia fazer alguma coisa nesse sentido, mas achava que era sempre um sonho muito distante, porque também não havia muitas plataformas, havia o Levanta-te e Ri, que era tudo, eu via gente que eram nomes que eu já conhecia antes do Levanta-te e Ri, e portanto eu achava que tu tinhas que estar num determinado patamar.
Mas quem é que tu conhecias antes do Levanta-te e Ri? Quem é que tu te lembras? Recordas-te alguém?
Carlos Pereira.
Já conhecias antes o Levanta-te e Ri?
Dos sketches do Gato Fudente, sim.
Opa, é anterior, o Gato.
Opa, lembro-me perfeita de normal, conhecer. Sim. Não te consigo dar nomes concretos, mas lembro-me.
Já reconhecias aquelas caras.
Já reconhecia aquelas pessoas.
Ou seja, já
reconhecia
que...
o Marco Horácio, já reconhecia o Fernando Rocha, já reconhecia o Francisco Menezes, já reconhecia.
Sim, sim.
Já reconhecia uma série de gente, já reconhecia o João Seabra.
Ok.
Já reconhecia uma série de gente.
Achavas que para chegar ali precisavas ter tido outro percurso ou no meio. Ok.
E depois coincidiu eu conhecer as noites na altura do Tiago Paixão no Odd Comedy Club, na Cave do Teatro da Trindade.
Sim.
E, meu Deus, mas isto são só pessoas.
Ok.
Ou seja, havia tipo um certo patamar de divindade de quem estava, de quem eu via a fazer isso, e depois de repente
isto afinal é mais humano,
há
não é?
Pessoas normais, há gajos como eu ali.
Sim, sim.
E ganhei esse gosto. E então depois fiz... Caramba, pá! Depois fiz o curso da Bang, o fatídico curso da Bang.
Sim.
Fatídico porquê?
Ah pá, porque é um ponto comum de carradas dos meus colegas.
Ah, sério?
Grande
muita
parte.
Gente fez, sobretudo mais para baixo, não é? Sentes isso?
Não tenho bem essa noção. Okay.
Mas convives com a malta também do norte que.
Sim, mas por exemplo, o Zé Pedro, a maneira como eu conheci o Dr. Zé foi porque fizemos os dois o mesmo curso de banco, na mesma fornada.
Okay.
Agora, que a nossa turma era maioritariamente mais do sul, era, mas não sei se era a nossa turma, se é uma constante. Se me estás a dizer isso, opa, se calhar tens motivo
não,
para
a dizer,
isso.
Não, estou a dizer sem conhecimento de causa. Tenho a ideia de que quando via anúncios, e depois como as galas, aquilo tinha galas finais,
sim,
né,
sim,
para fazer
sim.
stand-up, era muito para baixo. E se calhar todos os cursos de stand-up eram todos mais para baixo. Também... Lembro-me da Bang vir fazer cursos ao Porto.
Pois, a Bang vinha ao Porto.
Vinha ao Porto, lá está.
Sim,
vinha ao Porto.
E
não
depois
é
a gala
Porto.
Era na Casa de Carvalho, ou na Casa de Salgueiro.
Ok.
Era na Casa de uma árvore qualquer.
Sim, sim, sim. sim.
Mas pronto, depois fiz esse curso. Depois
quando
achei
é que fizeste? Em que ano? É
pá, não sei dizer de cor. Foi 2019 ou 2020, foi ali assim. E depois achei que havia lacunas no meu conhecimento. De como funcionava a comédia, e achei, pronto, isto claramente eu preciso de outro curso.
Ok.
E então fiz outro curso.
Ok.
E depois percebi que, pronto, se calhar não é uma questão de cursos, que eu a teoria já tenho toda, tinha que começar a fazer coisas.
Yeah.
E comecei a fazer coisas. E depois, então o que é que acontece? Aliás, os cursos foram em 2019, e porquê? Porque isto depois suscitou a minha decisão de me despedir, porque eu claramente pensei aprofundadamente nisto.
Sim.
E então. Eu despedi-me para perseguir um sonho. Tipo, poupei dinheiro durante uma série de tempo, tinha o meu pé de meia e decidi, não, eu agora vou-me despedir, vou-me dedicar a isto a 100%, porque, opá, isto mesmo que demore, tipo, um ano ou uma coisa assim de género, tenho um pé de meia e isto vai correr bem.
Yeah.
E então eu entrego o aviso, tipo aí em novembro de 2019.
Isso, bom
isso
timing.
É que, isso é que é ser confiante, meu.
Não é? Tipo, faço. O meu último mês de trabalho foi janeiro de 2020.
Bom timing.
Fevereiro de 2020, atuo para aí algumas 8 ou 10 vezes, e sim senhora, cheio de moral, cheio de sangue da guerra, tipo é. Em sítiozinhos pequeninos, né? Aquelas claro, coisas, claro. Sabes como é que um gajo começa, mas um gajo cheio de vontade, e depois já fecha tudo, que a malta com tosse pode morrer.
Yeah.
E pronto, eu olho assim, senhora, foi uma boa decisão de vida. Yeah. E depois pronto, avaliei aqueles 2 anos meio periclitantes de andar aos trambolhões. Mas depois também decidi que não, porra, então se eu agora decidi que ia fazer isto, vou fazer isto.
Sim.
E continuei a perseguir. Opa, por isso é que eu acho piada quando tu me dizes, é pá, comediante profissional ou humorista profissional, não é bem, não é? Mas
então agora, vou dizer, só comediante o tempo inteiro.
Exato. Só vivo disto, só. O que não quer dizer que eu viva bem. Quer dizer é que eu não tenho outra fonte de rendimento. Percebes? Convém fazer esta pá, distinção.
É preciso coragem para fazer isso. Desculpem.
Ou parvoíce. Que são mas
acho,
das duas.
Acho que tem um lado de coragem porque... O facto de uma pessoa também depois ficar sem rede pode eventualmente dar-te...
Sim, a necessidade aguçou o engenho.
Pode ser, pode
sim,
ser.
Sim, é fogo no cu. Eu porque noto que me esforço é que... muito mais agora. À medida que o meu pé de meia vai encolhendo,
claro.
O meu nível de esforço aumenta.
Opa, sim, e o facto de tu organizas várias noites, não é, de stand-up, em conjunto com outras pessoas, sim. Vocês têm uma produtora, correto?
Sim.
Que é com quem? Com o João Bote Moreira?
É com o João Bote Moreira, com o Zé Pedro Rodrigues, com o Pedro Rodas Silva.
Ok. Que já tivemos.
Dois já vieram.
Dois já tiveram cá.
E um há de vir.
E um há de vir.
O Zé Pedro.
Quando tiver carta.
Não, ele não tem. Não estavas atacado por alergias. É uma boa altura, podes chamar para vir cá, que ele é médico.
Ele é médico.
O Zé?
Não sabia. Sabias?
Tinha ideia, sim.
Eu não, é. Não sabia. Pronto, já tivemos quantos licenciados em medicina aqui?
3.
Três.
Não, aí ainda não é, mas...
Ah, mas está sim, a caminho.
Mas não é, a quantidade de médicos que tu vês a entrarem pelo rumo da comédia diz muito sobre o estado da saúde em Portugal, não é?
Epá, pois, se calhar.
Não, mas o Carlos Vidal agora está a trabalhar na área da medicina, mas a parte do marketing.
Marketing do humor político.
Do SNS.
Humor de saúde, não é?
É.
Não, ele está bem, o Carlos Vidal.
Mas tá, sim, tá. Mas depois também tens o João Nuno Gonçalo, que é o açoriano, que também é médico.
Exatamente. Mas e ele continua a exercer. Ele continua a exercer.
Sim, ah,
ele foi para Lisboa, sim. Exatamente. É, sim, tens vários.
Não, a Joana também é. Também
a Joana
continua.
Santos?
Sim.
Joana Santos continua.
Sim.
Yeah.
Conheceste? Também é médica?
É.
Sim. Não sabia.
É necrófila. Não estou a brincar, trabalha com
bordo. É
necrófila, pronto. Opa!
Vou ouvir-o aqui primeiro.
Estupidez. Qual é a tua especialidade? É
necrofilia.
É molestar cadáveres. Se não há queixa, não há crime.
É. E então, neste momento, que noites é que vocês têm? Onde é que a malta vos pode ver?
A mim, mais regularmente, eu estou todos os meses em Leiria, tu já lá tiveste, conheces, e vais estar lá outra vez.
Sim.
Vão os dois, aliás.
Sim, vamos.
Nesta quinta-feira. Quem tiver por lá pode ir.
Quem tiver em Leiria, apareça no Habitat. Reserve
dia
em primeiro. 30. Se
dia
não 30. Pode, não haver lugar. Dia 30, no Habitat em Leiria, ao pé do terreiro.
Uhum.
Vão lá que vai ser giro.
Portanto, em princípio.
Esse. E depois, tipo, volto e eu faço uma coisa a título individual, que é de vez em quando vou a sítios só porque sim.
Okay.
E então falo com o espaço. E vou, tipo, fazer uma hora só de brincadeiras
okay.
E coisas.
Tu sozinho?
Sim.
Mesmo maluco.
Já, opa, já prometo que é de borla, também não faz sentido garantir que tem qualidade.
Okay.
É mais tipo uma jornada de crescimento pessoal em okay. Que o público pode assistir.
Não, okay. Pá, sim, isso é desafiante para ti, mas nem sempre tens público ou isso geralmente o pessoal vai.
Depende, porque como eu escolho sítios muito refundidos... Percebes? Tipo em aldeolas, em meios mais pequenos, na coletividade não sei quê e coisas assim.
Como
género.
É que tu descobres esses sítios? Vais ao Google?
Eu sou de um meio pequeno. A Marinha Grande em si é uma cidade, mas é uma cidade que tem tipo 12 mil habitantes.
Pá,
tipo na rua paralela à da minha casa, em pá aí um quilómetro, há 4 coletividades.
Pá, okay. Okay.
Aquilo era um bastião comunista até pois os socialistas era. Tomarem conta daquilo, okay. Percebes?
Okay. Sim, eles mandaram aquela chapada ao Mário Soares. No...
Sim, não era uma chapada, foi com um robalo. A senhora muito zangada, com um robalo, pimba!
Vê lá se está fresquinho.
Opa. Daí eu ter mas confundido. Então eu sabia que eras da Marinha Grande, mas eu confundi com Alcobaça porque tu também organizaste noites em Alcobaça.
Organizei uma.
Ah, foi aquela?
Só.
Que eu fui. Com o Rafael Videira. Onde é que isso foi?
Ah, isso não é Alcobaça, isso é Caldas da Rainha.
Foi o que eu disse.
Portanto.
Foi sim.
Ah, pá, pronto, não é? Não, a malta criativa não tem que saber geografia também.
Não, não, obrigatoriamente. E eu abaixo do Mondego sei muito pouco. Confesso.
Mas era o coletivo CR, come-se muito bem lá e já não fazemos lá porque, como a dona não queria cobrar bilhete e ter aquilo a funcionar na escala em que funcionava e em que os jantares é custeavam a noite, tornou-se sim. complicado.
Ok.
E portanto, mas, ah, pá, amigos à mesma e claro. Com, todas as noites que se fizeram achas, lá foram 5 estrelas.
Tu achas que, por exemplo, conversas mais sérias, para haver um circuito de stand-up, achas que é obrigatório haver cobrança de bilhetes em espaços? Lá está, os espaços não são dedicados. É muito difícil haver, consideras que é difícil haver espaços só dedicados a stand-up, por exemplo, fora de Lisboa?
Acho que é um risco muito grande, mas agora acho que deveria de haver... não é no sentido de ser stand-up, mas artes performativas okay. em geral, a ver, porque, ah pá, porque até mesmo Poetry Slam é giro na mesma, sim. e é uma coisa engraçada, tipo, música, as músicas satíricas, tipo Jaimão,
Poetry Slam é engraçado, ironicamente, não é?
Eu acho aquilo, eu já vi gajos muito bons de Poetry Slam, percebes?
Portanto, epá, a mim dá-me
também
assim,
já
aquela,
vi coisas
dá-me que... aquele frio no estômago, sim, e ainda bem que não sei o que está ali. Que
tu... Ou aquela cena quando tu vês um gajo, tipo, em que as rimas todas deles são verbos da primeira conjugação no infinitivo, e o gajo começa a sentir aquele nível de vergonha alheia que o coração parece que bate mais depressa. Não és tu que ali estás, mas começas a sentir mais desconfortável. Pá, é óbvio que eu não estou a falar nisso, mas estou a dizer que quando a malta realmente gosta e perde tempo a pensar nisso e tem uma estrutura, há eventos muito engraçados dessas coisas.
Sim, sim. É.
Da mesma maneira que aquelas músicas satíricas, comédia de improviso, acho que deveria de haver mais apoio nesse sentido. Nem que fosse as autarquias facilitarem aquilo, o bilhete era uma coisa simbólica, tipo, tu tens teatros de autarquias que estão vazios e que nunca se faz lá nada.
Sim, sim.
Aquilo só dá despesa.
Claro.
Uhum. Porquê é que não se abre isso? As pessoas inscrevem-se e há uma lista de espera, as pessoas vão entrando.
Sim.
Por exemplo, epá, incentiva a cultura e
aí
tudo
sim,
mais.
Aí sim, aí
isto
sim.
Isto para responder uma parte da tua pergunta. Na outra, se no caso específico da comédia stand-up eu acho que deve haver bilheteira, eu acho que joga muito a favor porque... como é que eu
já sabes
dizer?
Para o que o público vai, não é?
O público é obrigado a tomar uma decisão consciente.
Claro.
Que pagou para estar ali.
Sim.
Não é uma coisa de, ah pá, vou lá tomar café e sim. já agora aproveito e vejo yeah. e depois, tipo, ah, isto não é bem o que eu queria, vou começar a aziar com aquele gajo claro. E chamem ao DJ.
Claro.
É verdade.
Sim, tipo, sim, sim, sim.
Faz uma série, não é tipo cobrar valores astronómicos, como por exemplo comediantes quando vêm a Portugal e o bilhete é 60 paus, claro. Eu acho que isso é.
Sim, sim, sim. sim
é
sim.
vergonhoso.
Não, é vergonhoso. Mas... Epá, a classe média consegue pagar isso facilmente.
Epá, está bem, mas eu sou pobre e gosto de média. Então acho que também mereço poder viver essas coisas.
Não, são estava a brincar.
É ridículo. Comédia e bandas, às vezes, tipo, pagar. Enfim.
Não, mas bandas eu tenho um nível de aceitação diferente porque eu tenho a noção. Eu já toquei baixo durante muito tempo. Eu tenho a noção do nível de gasto e de produção que é necessário para um concerto ser bom, uhum. em termos de equipamento, de som, de aluguer de espaço, yeah. de aluguer dos técnicos em si. Tudo, isto é tudo uma estrutura de custos sim. muito grande. E portanto, eu entendo que o preço tem que ser um bocadinho mais elevado. Para a comédia, é um gajo, é um microfone e é o sistema de som do teatro. Pá, pá, yeah. Não tens a mesma estrutura de custos.
Sim,
portanto,
sim,
acho
sim.
Não se justifica.
Epá, sim. Mas a partir do momento em que tu vês, eu lembro-me de. Desculpem, quando o Chappelle andou a fazer digressão com o Jon Stewart, em Londres os bilhetes mais baratos acho que eram 200 libras.
Que é absurdo, é insano.
200 libras?
Pois.
É ridículo.
É completamente insano.
É, acho que não tens
isso
concertos.
É que estás a dizer logo, olha, nós fazemos humor, mas fazemos humor só para classe média alta e gente rica. Porque mesmo sim. a classe média, tipo, do meio,
claro.
200 libras é rios de dinheiro.
Pois é, pá.
Pois.
Não, é caro, o Sérgio, é bué da caro. Fogo.
Mesmo para eles é bué da caro. Tipo, estabelecendo um paralelismo com o nosso poder de compra e com o nosso ordenado mínimo está na casa dos 800 paus, é tu pagares tipo 140 euros por um bilhete. para ir ver comédia.
É pá, sim. Olha, eu estive a ver aquele humorista, nós gostamos, não sei se tu gostas, do Rory Scovel, não sei se conheces.
Não conheço.
Pronto, que é um gajo que tem um especial Netflix, é pá, que eu gosto muito, que é Rory Scovel Try Stand Up for the First Time. E ele estava a gravar agora o segundo especial, eu sigo no Instagram, e o bilhete para ver o que ele ia gravar, pá, eram 30 e tal dólares, não era o mais caro, não era, e estava a ver se era para encher aquilo, mas não, a digressão toda dele tinha bilhetes a esse preço. Estamos a falar de um gajo que aparece em filmes, de um gajo que, pá,
mas está no nível de popularidade.
Não está no nível de popularidade do Chapéu, claro que não, mas não, é um valor aceitável. O Dimitri Martin estava com bilhetes desse nível também.
Mas, por exemplo, tens uma coisa que eu não sei. Isto é daqueles rumores que eu já ouvi em podcasts outros comediantes a falarem sobre isto, que é sobre um outro comediante e a enaltecerem a atitude, que foi uma atitude muito boa. Agora, eu não sei se é verdade ou não, mas para estar a falar nisso deve ser, que foi o Ricky Gervais teve uma turnê nos Estados Unidos, em que nos Estados Unidos toda a bilheteira é controlada por 3 ou 4 empresas de venda de bilhetes. Tu não podes ter, exatamente,
outras que têm.
Tu não podes ter o espaço a vender os bilhetes. Eles têm que ter um serviço de bilheteira. Então o que é que acontece? Ele tinha posto os bilhetes à venda por um preço e os gajos em taxas, taxinhas e taxetas tinham mais do que duplicado o valor.
Sim,
e o gajo então cancelou a turnê e começou a fazer noutros espaços que tivessem acordos com outros serviços de bilheteira.
Sim.
E isto, opa, é de valor. Se tu
quem fez isso inicialmente, público, sabem quem foi? Anos 90? Anos 90 foi o Pearl Jam. Os Pearl Jam lançaram uma guerra à Ticketmaster.
Mas não era essa Ticketmaster que queria comprar uma empresa qualquer, aquela produtora do...
Do Covões?
Sim.
Não, era a Live Nation.
Mas está ligado isso?
Está ligado, sim. A Live Nation controla, digamos, a marcação de eventos de música praticamente.
Até houve um Daily Show ou um Daily não sei o quê a falar exatamente sobre isso. Não, sobre a Ticketmaster, Live Nation e mais duas ou três.
Sim, sim. Não, é um absurdo. É um absurdo.
É ridículo.
É um absurdo isso. E eu acho fixe. O Louis C.K. começou com isso quando percebeu que, pá, ele não queria cobrar bilhetes a preços exorbitantes e lançou o site dele e vendia, conseguiu começar a controlar a venda de bilhetes diretamente pelo site dele. E isso foi uma coisa fixe, porque tinhas um gajo que estava a ascender ao topo, não é? E com preços de bilhetes muito mais baixos.
Exato. E a dizer, tipo, não, o meu humor é para todos, não é só para quem pode pagar.
Não, mas eu acho fixe.
São os poucos que podem fazer isso também, porque a maior parte dos comediantes e das bandas não têm esse poder de negociar.
Sim, porque depois se a tua produtora te abandona porque estás a arranjar as ias com...
Pois,
Opa, não,
com
não,
o capital
não é
instituído.
Tu vês isso, pequeninas coisas cá, tu vês que os próprios teatros, alguns teatros, estamos habituados a trabalhar com esta bilheteira, com a bola ou com a ticket line.
Sim.
E uma pessoa diz, opá, mas nós marcamos estes sítios todos, tem ticket line, não podemos também meter este ticket line, que assim temos os espetáculos todos no mesmo site. Não, o acordo é exclusivo, é tipo, tu assinas
tipo
com o Superbox,
tipo,
não é?
Ah, ok, pensei que tinhas de dizer, tipo, pôs a casa à venda na Coer e depois não podes ter a casa à venda
podes,
na Remax.
Durante não sei quanto tempo podes, não é? E é um bocadinho como os acordos que a Superbox que faz, opa, tens exclusivo, ficas com um desconto maior, mas não podes vender sacos. Não é?
É um bocadinho
esse princípio. Opa, é o que é. Eu gostava que fosse mais barato, mas tu não precisas ir muito longe, porque eu já vi discussões, não a esse nível, mas ao nível português, do género, epá, este humorista já me estabeleceu o preço aqui, eu tenho que provar que consigo vender a esse preço, quase como se fosse uma competitividade legal. Epá, é uma coisa ridícula mesmo. Já ouvi essa cena, epá, vocês não podem baixar desse valor, porque
estão a afetar o mercado. Quando me dizem essas coisas, estão a afetar o mercado.
A venderem bilhetes a 25€,
isso é uma cartelização informal.
É
uma cartelização só porque o R está ferido. Olha, vou puxar para cima. Sim.
Claro. Agora,
é concertação de preços. Eu não sei como é que as pessoas não entendem. A partir daqui, quer dizer, quando é o Lidl e a Jerónimo Martins a fazerem isso, é concertação de preços.
Mas não é concertação, porque eles não se juntam para discutir isso. Eles veem o preço outro, não. Eu tenho de pagar, tem de ser isto ou mais.
É ridículo. Pá. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Ora, neste momento então, o que é que estás, aonde é que tens organizado? Habitat?
Neste momento, regularmente, eu estou no Habitat e depois, mais cá para cima, há o Castle Rock, há o Aquila, eu não sei se já começou.
Eu, se não começou, vai começar entretanto, portanto também é um sítio muito giro para irem ver. Opa, eu sou horrível com nomes de sítios, okay. Eu, se quiseres eu posso ir ver.
Não, tranquilo, nós depois se for preciso partilhamos no
pronto, nós partilhamos o handle da rotina
e pronto, então e as pessoas aí podem
exato,
seguir
no, na Rotina Produções vêm todas as noites que nós fazemos,
fica na descrição para quem quiser acompanhar esse trabalho e ver mais comédia, porque depois tem vocês são o núcleo, tem um núcleo de comediantes, mas depois vou convidando pessoas de fora.
Sim, nós normalmente convidamos sempre gente de fora, porque da mesma maneira que nós usamos esses espaços muitas vezes para testar as nossas piadas e para ver o que é que funciona e o que é que não funciona em slots mais pequenas, depois também também temos a oportunidade de dar ao público o conhecimento de outros tipos de humor, sempre, tipo, é óbvio que um gajo não faz sempre o mesmo texto, mas a perspectiva com que tu olhas para a vida é sempre muito similar.
Claro.
E então és giro fornecer ao público coisas diferentes.
Outras visões.
Mas, qual é o teu processo criativo? Para além de eu vou colocar-me numa posição desconfortável e isto tem de dar, senão fico pobre. Que é que como é que tu escreves as piadas?
Depende. Eu tenho, baseado numa coisa que aprendi com a Judy Carter e com o Fábio Lins, eu obrigo-me todos os dias a passar X tempo. Que depois varia com a minha disponibilidade, e agora com a Maria Alice pequenina, as coisas são um bocado mais complicadas, mas tenho uma hora por dia, uma hora garantida, em que eu estou absorto de tudo, da realidade de tudo, estou no meu escritório, que na realidade é o sótão, pronto, mas eu gosto de chamar escritório para parecer que... E em que tenho tudo, tenho só a luz, tenho o meu caderno, eu sou analógico.
Sim,
eu não sei porquê, eu quando escrevo a computador, eu estou constantemente a reeditar o que escrevo e depois perco ideias e as coisas desaparecem. Enquanto que se eu tiver em papel, eu escrevo e depois setas e coisas e puxa para aqui e risco e escrevo outra vez, é muito mais fluido. Então, tento todos os dias passar pelo menos uma hora a escrever. E depois fora isso.
E cumpres isso, uma hora?
Agora com a Maria Alice.
Concentrado ou não?
Depende.
E qual é o produto de uma hora? Num dia bom, quanto é que tu produzes numa hora, em termos de páginas? Ou de
em páginas produzo muitas, mas depois, em termos de tipo espremer e sair sumo, há dias em que eu não escrevi nada de jeito. Claro. Às vezes semanas em que eu tirei tipo 2 minutos.
Okay. Sim. Pá, acho que és o primeiro comediante que eu ouço falar que tem essa rotina de escrever.
A questão é que isto
hora.
Para mim, eu aprendi que isto é muito importante para mim, para eu tirar o lixo da cabeça. Uhum. Percebes? Tipo, coisas que eu acho que têm piada, mas depois a escrever percebo, não, isto... Ok, eu percebo porque é que isto tem piada, mas isto já faz com... Tipo, isto puxa muito para xenofobia, ou puxa muito para não sei o quê, e não me sinto muito à vontade com fazer esta piada.
Por acaso comigo acontece o contrário, que é, eu acho que meio dentro tem piada nenhuma, mas depois obrigo-me a escrever e consigo fazer com que ela tenha piada. Acontece isso também.
E depois também tens esse lado, que é coisas que tu estás a escrever, que é só lixo, enquanto estás a escrever depressa, e depois de repente apercebes que, oh, pera lá, isto é uma pérola aqui escondida, no meio desta pilha de cocó.
E só o facto de estás a escrever, só o facto de estás a escrever, estás a lembrar-te de coisas.
Já tive mais a cena de achar, pá, é só quando me lembrar é que vou escrever. Neste momento sinto precisamente o contrário, que é, se eu me sentar e disser... vai escrever, pá, vou escrever. E é como tu dizes, pode sair muito lixo. Agora, acho que é melhor a reescrita, o tirar coisas da cabeça e a seguir pensar sobre aquilo que está escrito e ver, ok, isto não tem piada, mas eu na minha cabeça tinha gostado de falar disto.
Eu consigo dobrar isto para outro sentido. Yeah. Ou consigo estabelecer aqui uma comparação improvável em que eu se equiparar isto a outro tema, isto torna-se muito engraçado.
Acontece contigo, pá, comigo acontece muito, é quando estou a escrever e acho... que na minha cabeça, pá, já está tudo ordenado, porque eu preciso muito de organização a escrever, já está tudo ordenado e eu sei para onde é que vai o texto. Acontece-te muitas vezes, não me acontece nada disto, porque acontece é o contrário. Estou a escrever e de repente lembro uma coisa, lembro de outra e de repente o texto vai completamente no sentido contrário.
Tanta vez.
A ti acontece isso, Sérgio, ou não?
Não sei, acho que nunca pensei nas coisas nesses termos.
Não, eu sinto que
eu quando começo a escrever raramente tenho alguma coisa estruturada.
Ok.
Sei um tema geral e depois escrevo à volta daquilo.
Ok.
Mas eu, por exemplo, eu tenho aqui duas bitolas, que é isso aí, é o meu exercício de uma hora por dia que eu faço questão de cumprir, porque acho que é um músculo que se treina e portanto é uma obrigatoriedade criar uma rotina.
Uma hora ainda é.
Eu comecei a 10 minutos de cada vez.
Pois é, isso que eu ia dizer. Eu já ia mais escrever todos os dias. Pá, uma hora já é uma disciplina de caraças.
Não, e às vezes quando não tenho tempo para escrever, porque estou ocupado a fazer outras coisas, o que faço é, eu tenho um Zoom, um Z1, um N1 da Zoom, sim, aqueles pequeninos, meto-o a gravar e só gravo clipes de 15 minutos de cada vez, porque sei que se gravar mais não vou ter paciência para ouvir. Depois vou andar sempre a procrastinar o ouvir aquilo, yeah, percebes?
Pois, porque depois é horrível ouvir, porque nunca mais...
É para uma hora, isto, o que é isto? Pá?
E depois tenho outra coisa que também faço e que é tipo as coisas mais nonsense, normalmente é daí que vêm, que é ocupar-me com um processo mecânico qualquer, uma coisa qualquer manual, pode ser pintar miniaturas, que eu gosto de pintar, agora já não faço isso há muito tempo, mas que antes era pintar miniaturinhas.
Tipo kits, miniaturas, tipo aviões e assim?
Não. Sabes o que é Dungeons and Dragons?
Sei.
Pronto. Estás a ver
as miniaturinhas? Ponto, sou. Ou quem dera ter puxado o tema para aí, mas já
então,
falas
isso. Pois, ai não, vais ter que voltar, porque ele tem um lado muito nerd. Ah, pá,
e pô, ainda estava a falar de coisas assim, de Dungeons and Dragons.
Banda desenhada e tudo mais. Tudo. Pois.
Não, mas só para concluir esse raciocínio, é ocupar-me com um processo qualquer, até pode ser jogar computador, mas não é um jogo que me obriga a pensar, é um, sim, jogo que já sei que já esteja mecanizado, que seja um processo mecânico que eu faço.
E a tua cabeça não está ali, não é?
Exatamente, e só ir disparando, uhum, coisas aleatórias,
claro,
e ralhar comigo próprio e, yeah, e coisas assim, uhum, do género, e vão saindo coisas,
okay,
que eu acho engraçadas, sim, e vou, sim, aproveitando, sim, isso.
É fácil.
É, então nós estamos quase...
Está quase, tempo, meu. Né?
Porra, quem deve ter sabido que tu jogavas Dungeons and Dragons.
Então porque... eu posso só fazer um desafiozinho no instante.
Força.
Eu pensei nisto bastante tempo no caminho para
e
cá.
É lá, então quero saber.
Que é só ridículo, mas é uma curiosidade que eu tenho. Que é assim, vocês agora tinham a garantia de que vocês, pelo menos uma vez por mês, enchiam a Altice Arena com JCD.
Sim.
Mas... o vosso sucesso era condicional a uma escolha entre um de dois factores. Ou seja, eu vou-vos dar duas hipóteses, vocês têm que escolher uma, que é o que canaliza isto para o sucesso.
Okay.
Uma, todo o vosso processo criativo é feito em conjunto e cada um de vocês está acompanhado, vocês depois podem escolher qual é que fica com qual, um de vocês pelo Joaquim Monchique, o outro pelo Francisco Menezes, mas vestidos com aquele fato de lycra meio cabedal da Catwoman, em que estão constantemente, para enaltecer a vossa criatividade, a fazer-vos cafunés na cabeça e a mordiscar o lóbulo da orelha.
Mas okay, isso estimulava a minha criatividade.
Exato.
Okay.
Mas eras dependente disto.
Quem me dera ter uma musa assim,
só
que me garantisse que eu ia ser criativo.
Okay.
Fogo, eu nem estou a ver defeitos aí.
Pronto. Ou vocês, tipo, o que fazia com que 10 milhões de portugueses, que é a totalidade da população, vos seguisse e papasse tudo o que vocês faziam, era... uma reedição que vocês faziam de filme de época. Você estás a ver aqueles filmes de cinema noir franceses dos anos 60, que é sempre a preto e branco, com um gajo a fumar um cigarro.
Sim.
Mas em que vocês faziam algo dentro desse estilo, mas comédia romântica, inspirada no ET, em que um de vocês tinha que ser o ET e o outro era o menino que queria engatar o ET.
Pá, sexualizar um filme super inocente, sim, ok.
Não, eu fazia,
não era sexualizar, era uma coisa muito tipo...
Eu fazia as duas, meu. Posso ser as duas? Fogo, não vejo defeito nenhum nessas alternativas. Pá, tinha sucesso, tinha musas inspiradoras que me faziam de facto estar inspirado.
Eu preferia o ET, que eu não gosto de proximidade física, seja de quem seja.
Mas seria comigo?
Não, não. Mas quem me estava a fazer cafuné era outra pessoa. Estar a escrever enquanto... Não,
preferia o ET. Estava-te a estimular.
Está bem.
Quem me der às vezes um gajo tem pancado.
Faltam 15 segundos, gente. Pronto. Miguel, Instagram.
@ U Miguel Vieira. Ou seja, a letra U e Miguel Vieira, tudo junto. E pronto, é isso em todas as redes.
É isso mesmo. Malta.
Teste pause, vais ter
até para a semana. Até para a semana.
Alegria de viver.
Leiria. Dia 30 de novembro, Habitat.
Criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.